As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, voltou a referir na reunião do Executivo Municipal realizada esta segunda-feira que o Conselho não deve desistir da pretensão de ter as urgências médico-cirúrgicas instaladas na unidade hospitalar de Tomar. A afirmação surge na sequência das declarações proferidas na passada semana por Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que veio a público descartar o regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital de Tomar. O dirigente foi, na altura, claro, quando referiu que tal mudança iria implicar um grande esforço financeiro, sendo que o CHMT não está em condições de avançar com essa despesa. Anabela Freitas classificou estas declarações do presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo como sendo uma opinião pessoal, mas disse estar surpreendida com as mesmas.
Eu também fui surpreendida, devo dizer, pelas declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas isso pode ser a opinião dele. Eu volto a dizer, acho que não devemos desistir naquilo que é a luta que ultrapassa qualquer partido de reivindicarmos as urgências médico-cirúrgicas para a unidade de Tomar. Aí, e permita-me, eu tenho esperança que as comissões municipais funcionem. A Comissão Municipal da Saúde, penso que há uma da Saúde, poderá aqui ter um papel também preponderante para que consigamos isso, sabendo que o caminho não é fácil, não é fácil, mas não podemos desistir porque é isso que efetivamente faz falta à nossa população.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 50 anos morreu esta segunda-feira à tarde após ter sido esfaqueado pelo próprio irmão de 46 anos de idade. Foi na aldeia da Moita, freguesia de Pernos, concelho de Santarém. Chamados ao local os meios de socorro, constataram que a vítima tinha perdido bastante sangue e que se encontrava em paragem cardiorrespiratória depois de ter sido golpeada. Foram realizadas manobras de reanimação no local e a vítima transportada para o hospital de Santarém, mas acabou por não resistir aos ferimentos. O agressor entregou-se à GNR de Pernas, que recolheu também a arma do crime.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, deteve 16 pessoas por tráfico de estupefacientes e uma proposta de armas proibidas, pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 42 anos, em operação que decorreu no Conselho de Almeirim e que visou a prevenção criminal decorrente da realização de um festival de música eletrónica. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a GNR confirmou ainda a apreensão de 384 doses de MDMA, 13 doses de liamba, 58 doses de haxixe, 11 de cocaína e 17 selos de LSD, 18 comprimidos de ecstasy e ainda 3 facas, um punhal, uma soqueira e 2 machados. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.
Rádio F, a primeira a informar.
Decorreu na tarde de segunda-feira, no auditório da Escola Secundária Jacomo Raton, a sessão Tomar Inovação Social. A iniciativa conjunta do município e do Agrupamento de Escolas Templários contou com a presença de Alexandra Neves, da Portugal Inovação Social, e Filipa Fernandes, vereadora da Câmara Municipal de Tomar, entre outras individualidades. Alexandra Neves, da Portugal Inovação Social, apresentou depois o programa, começando por referir que esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, dedicada a projetos na área da saúde mental e que vai agora ser também replicada a nível europeu.
O que é que nós fazemos na Portugal Inovação Social? Dizer, então, começamos com 35 projetos e fizemos uma festa, porque Portugal foi pioneiro nesta temática comparativamente com todos os países da Europa. Neste momento, isto correu tão bem, que agora vai ser replicado este programa em 24 países na comunidade europeia e somos nós que vamos ajudar os outros países. Neste momento estamos a financiar cerca de 700 projetos e, portanto, foi um caso certo. Correram todos muito bem? Claro que não. Morreram alguns pelo caminho? Claro que sim. Houve muitas réplicas e alguns que saíram do seu território, foram para a região, para o país e para o mundo também, vários. Isto é muito interessante quando acontece. O que é que nós fazemos então neste tipo de projetos? Fazemos o que está aqui nesta mesa. Nesta mesa eu tenho aqui a matéria-prima da situação. Tenho 2 empreendedores sociais, depois temos o município, que é um investidor social, porque para estes projetos nós financiamos 70% do custo total do projeto, mas obrigamos a que 30% desse custo entre em investidores sociais. Não são os patrocinadores, isto já era. São investidores sociais. Podem ser públicos, é o caso do município, podem ser privados. Qualquer empresa, através da sua responsabilidade social, que vocês têm, alguns, neste caso, ali não, vocês são só os públicos, nos 30%, que é a comunidade intermunicipal, e eles, a Associação Salvador, neste projeto, tem uma mistura de privados e de públicos. Portanto, e assumem esses 30%. Para obrigar a quê? Para obrigar a que haja um ecossistema em que todos os projetos de inovação social têm que obrigatoriamente ter vários atores.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara Municipal de Tomar, responsável pelo Plano de Ação Social, deu depois conta da importância do programa na abordagem às questões da saúde mental no concelho.
Por um lado, já temos tido premente nas nossas ações a questão da saúde mental, que afeta a todos nós. Todos nós podemos ter um familiar, alguém conhecido, um dia nós, quem sabe, todos nós podemos estar sujeitos a esta questão. E efetivamente estamos a passar tempos conturbados, passamos por uma pandemia que veio mais afetar esta questão da saúde mental e, portanto, e agora atravessamos uma guerra na Europa, que acolhemos refugiados, que provavelmente eles vão ser também clientes ou utentes desta saúde mental, porque vêm bastante afetados do que estão a sofrer. E, portanto, todos somos um só, e esta questão da saúde mental não pode ficar esquecida. E, por isso, honra-nos ter no nosso território alguém que olhe por esta questão, alguém que olhe pelas questões da saúde mental e que perceba a importância de que é capacitar estas pessoas para a vida social. O município de Tomar, há uns anos para cá, assumimos um novo projeto, que é a Rede de Ocupação Local. Percebemos que, dando uma ocupação a todos estes utentes, todos eles vão desenvolver competências que já não acreditavam ter. E é isso que nós fazemos. No fundo, num simples abraçar, num simples aceitar as pessoas, seja no município, seja em associações locais do nosso território, o que nós estamos a fazer é dar a possibilidade de eles voltarem a acreditar neles próprios.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Comissão Política e Conselho do Partido Chega a Tomar veio a público em comunicado lamentar o eventual aumento da fatura de água no Conselho de Tomar em 22%, dado como certo na comunicação social local. O Chega recorda que, até julgamento, no primeiro ano de atividade registou um prejuízo superior a 2 milhões de euros, que perante este buraco financeiro, em abril de 2021, as seis autarquias que integram a empresa tiveram de equilibrar contas, cabendo só à autarquia de Tomar uma fatura de 812 mil euros. Perante este quadro, o partido afirma que a empresa não tem qualquer viabilidade económica e financeira. No comunicado, o Chega defende ser necessário reorganizar e rentabilizar serviços com o intuito de rever a viabilidade económica e financeira da Tejo Ambiente. O Chega termina considerando vergonhoso este aumento tão elevado numa altura em que os encargos financeiros são cada vez maiores para as famílias e para as empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer em Torres Novas, de 8 a 17 de abril, a 31ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito, promovido pelo município torrejano. A iniciativa conta este ano com a participação de 34 restaurantes aderentes. Este ano, para assinalar o regresso do festival após a pandemia, o município disponibiliza também uma caixa transportadora em cartão alusiva ao evento. A iniciativa foi alvo de uma apresentação pública que decorreu no Mosteiro dos Leitões, em Torres Novas, na passada sexta-feira, 1 de abril. Este é um evento que visa contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana, que, como referiu na altura Joaquim Cabral, vereador do Turismo na Câmara de Torres Novas, pretende ainda apoiar o setor da restauração e captar a atenção do visitante para os aromas e sabores únicos da gastronomia local. Uma iniciativa que este ano regressa, como referiu, em regime presencial.
O festival vai funcionar, portanto, em regime presencial, penso que em todos os restaurantes, em alguns também em regime de takeaway e também com entrega ao domicílio, salvo erro, em dois deles. Lembro que no ano anterior, que também funcionou bem, infelizmente, atendendo à pandemia que tivemos, No ano anterior foi só em regime de takeaway e entrega ao domicílio. De qualquer das formas, os restaurantes fizeram um balanço bastante positivo do evento, classificando globalmente de bom ou muito bom todos eles. Este ano temos aqui também os produtores locais, os produtores dos nossos vinhos, os responsáveis, os empreendedores da área da hotelaria e do nosso turismo de habitação e turismo rural, no sentido de todos em conjunto, em cooperação, também para estabelecermos redes de parceria, redes de negócio, eventualmente, porque não, portanto, contribuirmos para a promoção do nosso concelho, da nossa atividade turística no concelho. E é isto que todos em conjunto, acho eu, que devemos procurar fazer, valorizarmos uns aos outros e valorizar aquilo que é nosso. Isto contribui para a identidade do território, para a nossa promoção do território, para que tenhamos produto turístico, isto aliado, é claro, à valorização da nossa natureza, do nosso património natural, da nossa serra, do nosso rio, do nosso baú, do Boca e Lobo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas vai realizar durante o mês de abril dois passeios interpretativos com o objetivo de promover a descoberta do património natural e turístico do concelho. A primeira iniciativa, intitulada As Lapas e a Extração e o Uso do Tufo Calcário na Região, realiza-se no sábado, 9 de abril, e pretende dar a conhecer a visita privilegiada para a planície da inundação do rio, as terras férteis, pomares e hortas, bem como descobrir o terraço fluvial com antigas pedreiras de tufo calcário, sem esquecer as Grutas das Lapas, um conjunto de galerias subterrâneas cavadas em tufos calcários com importância a nível nacional e internacional. Tem concentração marcada para às 16 horas na Ponte das Ribeiras, Branca e Ruiva, com uma duração prevista de 2 horas, num total de 3 km de distância. O segundo passeio, Biodiversidade no Parque Natural das Serras da Aricandeiros, realiza-se a 16 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, e pretende dar a conhecer a fauna e a flora existentes na paisagem que rodeia o Parque Natural da Serra da Aricandeiros, uma área protegida que abrange cerca de 39 mil hectares, destacando-se pela sua riqueza, variedade e abundância de estruturas cárcicas, nomeadamente grutas, algares, dolinas e campos de lapiás. Tem início às 9h30, no Parque de Merendas de Val da Serra, Casal João Dias, sendo a duração prevista de 3 horas, num total de 5 km de distância. Estas atividades são gratuitas, mas têm inscrição obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
A criação nas margens do Zêzere em Constância de uma praia fluvial é um dos objetivos do município da Vila Poema para o corrente ano. António Feliciano.
Tudo indica que as águas do rio Zêzere, em Constância, possam ser classificadas a curto prazo como balneares, estatuto que iria permitir, ainda neste verão, avançar para a criação da tão desejada praia fluvial. Sérgio Oliveira, presidente do município da Vila Poema, em declarações à ERTE, mostrou-se esperançado na concretização deste anseio, numa perspectiva aos objetivos a cumprir em 2022, lista de onde fazem parte a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silveira, que arrancam logo a seguir às festas do concelho.
Nós já tínhamos submetido o pedido para a classificação das águas o ano passado, que foi rejeitado por um conjunto de questões. Voltámos a submeter este ano e com este cariz, porque acho que é preferível. Obviamente que nós sabemos que temos a montante da barragem do Castelo do Bode. Mas hoje, com os mecanismos que existem, facilmente se consegue perceber se a barragem vai largar ou não vai largar água. Ali, se houver uma descarga da barragem em que o rio leve mais corrente ou esteja mais perigoso, está lá o nadador Salvador para pôr a bandeira e para dizer aos banhistas, atenção, não é permitido ir a banhos. Portanto, e desta forma, acho que ganhamos todos desse ponto de vista. Portanto, eu acho que se aquele espaço, ainda em concreto à sua questão, se aquele espaço já tinha tanta procura, não estando, diria eu, arranjado como eu acho que deveria estar arranjado, porque aquilo que a Câmara Municipal fazia era o corte das ervas ali à volta e ir lá com a nossa reta dar um toque na areia, portanto era um pouco mais do que isso. Acho que podendo ter ali equipamentos de apoio, nomeadamente espreguiçadeiras, chapéus ou toldos, um nadador salvador que faça a vigilância, ter o areal de outra forma, nomeadamente com a areia limpa, selecionada, sem pedras, sem vegetação. Acho que, obviamente, que será um espaço que, pelo menos durante o fim de semana, terá muita gente, e com isso ajudará todo o comércio local.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No dia 16 de abril, sábado, Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe mais uma edição de Produtos da Terra, entre as 9 e as 18 horas. Em destaque estará a doçaria tradicional, que irá apresentar cartuchos de amêndoa, de sarnaz do Bom Jardim, cuscureiros, filhosos e merendas, entre outras delícias de fazer crescer água na boca. Para além do produto em destaque, poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e também artesanato, numa verdadeira montra do que de melhor se produz na região. Promovida pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra fomenta assim uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode fazê-lo num local próximo, sem recorrer às grandes superfícies. Entretanto, já estão programadas as próximas edições de Produtos da Terra. A 15 de maio, em destaque, vai estar o artesanato. A 19 de junho, frutas e legumes. E a 21 de agosto, o mel.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma vela a Jesus, a tradicional via sacra de 4 km no percurso dos Cruzeiros de Dornes em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Pranto, vai realizar-se este ano, no próximo domingo, 10 de abril, pelas 17 horas. Vai ser presidida pelo Vigário-Geral da Diocese de Coimbra, o Padre Manuel Ferrão. Neste caminho de fé estão envolvidas todas as freguesias e paróquias do Conselho de Ferreira do César, com os grupos corais, confrarias, leitores e catequese. Este ano a novidade será a participação dos jovens envolvidos nas Jornadas Mundiais da Juventude. Todos os anos são várias centenas de peregrinos que, em domingo de Ramos, participam na Via Sacra. Pelas condições físicas e naturais do percurso até ao Santuário de Nossa Senhora do Pranto, os peregrinos que levem carro devem deixar os passageiros. No início da Via Sacra, seguem até ao Dornes apenas os condutores, que terão transporte a partir das 16 horas junto à ponte. A organização é da Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense e do Santuário de Nossa Senhora do Pranto de Dornes, com o apoio do município de Ferreira do Zezer. Inserido na programação cultural da Via Sacra, uma vela a Jesus, vai realizar-se no sábado, 9 de abril, no Santuário de Nossa Senhora do Pranto de Dornes, o tradicional concerto com o coro misto da Associação Canto Firme de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, gostaria de destacar algumas notas de índole cultural que irão decorrer durante este mês de abril. Para começar, gostava de destacar o regresso do Mercado da Estrelinha, promovido pela Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que decorrerá nos dias 8, 9 e 10 de abril, numa edição especial de Páscoa. Sexta e domingo decorrerá das 10 às 18 e no sábado das 12 às 22 horas. Outro destaque que não poderia deixar de assinalar. Desde abril, o povo é chamado a decidir se querem festa dos tabuleiros em 2023. Assim, como manda a tradição, vai realizar-se, conforme disse, no dia 10 de abril, domingo, pelas 17 horas, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, a reunião do povo do Conselho de Tomar, para deliberar sobre a realização da festa dos tabuleiros em 2023. Como manda a tradição, caberá aos tomarenses tomarem a decisão de realizar ou não a festa no próximo ano, mantendo a sua regularidade de 4 em 4 anos, bem como, e em caso afirmativo, procederem, aliás, à escolha do mordomo. Uma vez tomada a decisão de se realizar a grande festa, começa de imediato o trabalho de preparação, com mais de um ano de antecedência necessário para pôr de pé toda esta imensa estrutura que envolve, de uma forma ou de outra, a esmagadora das famílias do nosso concelho. Não fosse esta a nossa festa maior. Destacar também que no próximo dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que será assinalado com várias atividades ao longo do dia. No NAC, um núcleo de arte contemporânea, que se situa na rua Gil Avô, atrás do CTT, irão realizar-se duas sessões do ateliê de pintura, com visita ao espaço. é não perder. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até ao dia 8 para o e-mail nac@cm-tomar.pt. A parte da tarde, a moagem, a portuguesa, no Complexo Cultural da Ovada, vai abrir as suas portas, onde poderá apreciar algumas oficinas tradicionais e criativas ao vivo e onde será apresentada a segunda fase do projeto A Moagem Fábrica das Artes, que irá iniciar ainda este ano. Por fim, à noite, a Igreja Nossa Senhora da Graça, Misericórdia, acolhe a peça de teatro Sermão de Santo António aos Peixes, no Espaço Zero Artes Comunicantes. Temos aqui um dia cheio. No dia 25 de Abril, haverá também na Praça da República a mostra de venda de doces tradicionais, denominado de Doce Passeio Doce, das 15 às 18h30, com animação musical, Rua Doce, às 16 horas, a cargo da Programação Cultural em Rede Cultura na sua rua. Durante também todo o mês de Abril, temos mais uma edição para de Tomar e dos Conventos, do Saria Tomarense a realizar nas pastelarias aderentes. A lista das pastelarias aderentes pode ser consultada no site ou nas redes sociais do município. Abril é ainda também um mês internacional da prevenção contra os maus-tratos na infância. Assim, a Junta Freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais mais uma vez assinala este mês através do programa Junta Anima Sénior, com os laços azuis elaborados pelo Clube de Tricô e podem ser vistos em vários edifícios pela cidade de Tomar. Deixo-vos assim algumas sugestões para este mês de Abril. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
E a tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.